segunda. Obrigado a Marquinhos Santiago. Está na hora de Reis Moura abrir a tarde da Excelsior com o programa Entre Amigos. E Patrícia Tosta abrir a tarde da Cardeal com o programa Fora da Caixa. Daqui a pouquinho, 3 horas, João Vitor volta na Cardeal para pegar a visão com você, público ouvinte. Muito obrigado, fiquem com Deus. Sou João Vitor, esse foi o seu 12 em Pauta.
Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, eu esquecer de mim. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom estrelas na escuridão. Espero você voltar pra sair. Anoitecer, olho pro céu e vejo como é bom estrelas na escuridão. Espero você voltar pra sair. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes vejo como é bom.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Se você tem plano de saúde, também pode utilizar os serviços do SAMU 192. O SAMU 192 atende a qualquer cidadão brasileiro e em qualquer lugar dessa cidade. Então, se você tiver uma situação de emergência, disque 192 e converse com um dos nossos médicos dando as informações necessárias. Caso sua situação seja de emergência, o médico irá encaminhar uma unidade para avaliar a sua situação e, caso seja necessário, encaminhar você a uma unidade de saúde da nossa rede de assistência.
106.1 De bem com a vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Cuidar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está em nossa sintonia aqui da sua 106.1 Cardeal FM. A toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Esse é o programa Fora da Caixa, o programa que traz para você informações sobre o mundo do empreendedorismo. Você que é empreendedor por oportunidade ou empreendedor por necessidade, encontra aqui no Fora da Caixa informações que deixam você assim, ó, antenado nos diversos circuitos, nos diversos cenários e também possibilidades de empreendedorismo. Vem pra cá até as 14h, estaremos ao vivo e você pode participar pelo arroba Cardeal FM, também no nosso canal do YouTube. Junto comigo, Patrícia Tosta, você faz o programa Fora da Caixa acontecer. Deixa a sua mensagem, deixa a sua pergunta e participe com a gente. E hoje, aqui no Fora da Caixa, nós vamos estar trazendo, gente, o circuito dos games. Isso mesmo. Você já sabe, a Bahia tem tradição em música, festa, cultura, turismo. Mas a nossa cidade, Salvador, e o estado da Bahia, é também, pode ser ainda mais, um grande celeiro para a criação da indústria do entretenimento, dos jogos, do game. Hoje, minha convidada vai estar falando sobre isso, porque muito recentemente, aqui na capital, Salvador, nós tivemos a junção de dois empreendimentos, né, de duas importantes empresas, que se juntaram para criar um espaço totalmente inovador. Falando de inovação, o Hub Bahia Games. Inovação, empreendedorismo e oportunidade para a Bahia dentro desse universo da indústria dos games. A minha convidada é Carolina Moraes. Ela é gerente de negócios internacionais do CEPED, é isso? Sobre o Hub Bahia Games, uma oportunidade que a indústria de games vai gerar para inovação, empreendedorismo e formação de novos talentos aqui na Bahia. Carolina, bem-vinda. Que bom recebê-la aqui de volta, sempre com seu entusiasmo, sua alegria, sua criatividade. Essa mulher não para, não, gente. E agora ela trouxe o mercado de games para cá. Definitivamente, né, Carol?
Perfeito, perfeito. Obrigada, Patrícia.
Fala só um pouquinho aqui mais pertinho do microfone.
É um prazer estar aqui com vocês.
Contando também com o João Vitor aqui na nossa...
Olá, João.
Publicando tudo aqui nas nossas redes sociais para que você fique. E vale muito a pena, viu, João? Porque a Bahia, gente, agora é também, vai estar no cenário. Todos os holofotes para a Bahia no cenário dos games.
É isso mesmo.
Pois é, a gente já tem uma cultura disso, está encaminhando, está começando. Como é que está?
Não, é muito forte, na verdade. Nós temos associações aqui com o Bind e Gama. Nós temos. Só em 2023, de acordo com o estudo que eles fizeram, foram mais de 70 jogos criados na Bahia. Não. Nós temos muitos jogos e jogos
em que área? Jogo, gente, esse joguinho mesmo, tá? Seu filho fica no celular.
Uma variedade e coisas muito sérias sendo criadas aqui que ainda não chegaram a alcançar o mercado internacional, mas que são de excelência. Então, eu entrei, eu comecei a trabalhar algum tempo atrás com o CEPED.
O CEPED, que é o CEPED?
Então, o CEPED é uma entidade de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos, temos muitas ações e gestão de vários hubs de inovação, incluindo o Hub Salvador, o Hub Tecnoxente. E aí o CEPED teve essa ideia de montar um hub de games. E aí uma das primeiras ações que eu fiz foi para... A gente começou, na verdade, com Residência em Games. É um programa que a gente já tem, já está sendo executado. O Residência em Games é uma parceria com a UNEB, é uma parceria com o IFBA e está sendo executado. O Residência em Games é um programa que a gente está capacitando aproximadamente 60 pessoas, que são os residentes. Desses residentes, nós vamos selecionar... Não selecionar, não. Vai ser feito para a próxima fase um grupo de aproximadamente 200 pessoas presencial. E a fase final é o desafio tecnológico.
Bom.
Então, eu fui chamada originalmente para tentar trazer desafios tecnológicos da Coreia para os nossos residentes.
Daqui a pouco vamos entender quem são esses residentes, né? Como é que a Bahia está abrindo. O que eu quero entender aqui, ó? O Fora da Caixa é um programa voltado para o empreendedorismo.
Certo.
Pessoas que querem empreender, ter o seu próprio negócio, o seu produto, contribuir para a sociedade, né? Trazer soluções e respostas para as dores e as necessidades e também os desejos, né, gente, das pessoas através dos seus produtos e serviços. E aqui a gente entrevista o mais variado número de empresários, empreendedores de todos os nichos. Quem está empreendendo na área da gastronomia, na área da cultura, pessoas que estão empreendendo na área do vestuário, né? Comércios, bens, indústria. E aí a gente tem uma gama de possibilidades para você empreender. Só que aí hoje estamos falando de games e eu fico pensando assim, talvez aquele jovem, até a pessoa adulta que fala assim, poxa, eu queria ter um negócio. Queria ser dono do meu próprio negócio, investir, ganhar meu dinheiro também, ter lucro. Mas eu não me encaixo nada disso que eu vejo aí. Eu não gosto de roupa, sapato, culinária. Eu gosto de jogo. Só que a Bahia não tem espaço para mim. Como é que eu vou ser um empreendedor, gosto de jogos e quero empreender, ganhar dinheiro e virar um empresário? Na cabeça de algumas pessoas pode dizer assim, isso não tem nada a ver. Eu vou ter que empreender e jogo vai ser meu hobby. Eu vou jogar só para me divertir. Não, tem muita gente que gosta dessa área de jogo, tanto para viver ou se divertir, mas que pensam no jogo, quando pensa em jogo, pensa em negócio. E agora, o que a Carol está dizendo para a gente é que você, que quer ter um negócio ligado à área de games, a Bahia pode sim, você pode ser empresário da área de games, pode ou não pode, Carol?
Pode. E
como é que eu empreendo no game, gente?
É isso, e já tem muita gente. Games, a gente tem que pensar em games assim. Games é uma indústria que está crescendo mundialmente, né? São bilhões de dólares investidos todos os anos. Nós temos hoje em dia o cálculo de aproximadamente 3,6 bilhões de jogadores no mundo.
Tá, e mesmo que você não esteja vendo, que não seja sua praia, que você não jogue, isso está acontecendo a cada minuto. A gente tá aqui falando aqui na rádio e tem muita gente trabalhando agora ganhando dinheiro no game.
Então, games é entretenimento, tem um games de entretenimento, mas também existe a gamificação de produtos e serviços, que cada vez está mais crescente. Seja na área de varejo, seja na área de educação, a gamificação de produtos e serviços é algo, uma indústria também muito séria. E além disso, tem toda essa tecnologia de games que é utilizada na indústria para prototipagem. Então, hoje em dia, games é uma área que você pode investir, você pode ter sua carreira, você pode ter sua startup, você pode realmente ter um negócio muito sério. E aqui na Bahia, nós temos várias universidades com cursos muito, muito, muito fortes. É o IFBA, é a UFBA, é o NEB, é o Senai Sematec. E nós temos fazendo essa residência em games em conjunto algumas delas, e o objetivo é que essas pessoas, os residentes, saiam com a possibilidade ou trabalhar na indústria ou criar sua própria startup. Uhum. E aqui a gente também já está vendo uma movimentação enorme. E o que a Bahia está criando é muito singular. É de uma excelência. Eu fui para a Coreia, e eu, atrás dos desafios tecnológicos, para trazer, mas eu levei algumas das empresas daqui, algumas ideias de games daqui para lá. E tudo que eu apresentava, eles ficavam pensando: que excelente, que coisa incrível. Então, nós temos sim já uma movimentação muito boa. O que o Hub da Bahia Games está vindo fazer é trazer um espaço de conexão. Uhum. Nós queremos conectar a academia com as empresas, com o desenvolvedor que está sozinho em casa também criando o seu game. Nós queremos ter esse espaço que é para estruturar e capacitar. Então, é um hub voltado ao empreendedorismo, sim. Nós vamos...
Um hub, para quem não entende essa linguagem, seria o quê? É um laboratório onde estuda coisas? O que é um hub? É um lugar, um espaço, uma casa?
Vamos pensar num espaço que tem vários atores. Né? Um espaço onde vai ter laboratório, onde vai ter uma incubadora,
a gente
aceleradora.
Pega até aquela ideia do hub mesmo, que vem de informática, né? Quando, né? Aquilo que você adapta ali no computador, tem várias entradas. Aí você pode conectar várias coisas ali.
Pronto.
Naquele seu hubzinho, compra um, coloca ali e conecta. Então é um espaço onde está conectado alguma coisa e várias outras também se conectam.
Isso,
né? Pronto.
Isso. Esse espaço que nem a gente tem hoje em dia, o Hub Salvador. Uhum. Que lá tem várias empresas que são startups, nós temos o Banco do Nordeste, nós temos vários...
Esse Hub é aquele no comércio,
no
Cidade
comércio,
Baixa, que é aquela coisa, né, grandona, que
isso,
você olha lá,
isso, é nossa gestão,
Salvador.
Nós fazemos pré-incubação de startups ali. É um movimento muito interessante. Mas por que o Hub Bahia Games não está no prédio lá?
Sim.
Nós quisemos muito estar no centro da cidade. A ideia é ter um espaço onde seja de fácil acesso para todos. Nós vamos ter eventos todas as quintas-feiras.
Já está rolando, já está acontecendo o Hub, tá? Não?
Não, o lançamento do Hub, nós lançamos publicamente durante o Gamepolitan, que foi esse evento assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi ótimo, teve as mostras de muitos dos games baianos, muitas palestras, muitos workshops. E a gente aproveitou esse evento para lançar publicamente, porque o Hub Bahia Games é uma parceria hoje em dia do CEPED com o IFE Baiano, e hoje em dia que está entrando também como nosso parceiro Bahia Filmes. E aí houve a assinatura do documento de parceria entre o IFE Baiano e o CEPED durante esse evento. Nós estamos em reforma no momento, no espaço do IFE Baiano, onde vai ser o Hub, que vai ser lançado aproximadamente no finalzinho de setembro.
E funciona onde exatamente o IFE Baiano? Você falou que é mais no centro?
Próximo ao Salvador Shopping.
Pronto, próximo ao
Bem
Salvador.
Bem central na cidade, numa área de fácil acesso, com metrô, com tudo que a gente pode estar ali para facilitar essa conexão, para que as pessoas possam estar lá todas as quintas-feiras para os nossos workshops. Então vai ter, são dois pilares.
E funciona durante o dia, à noite também? Qual horário de funcionamento?
Então, vai ser aberto ao público. Né? Nós vamos ter, eu trabalhei muito tempo com hubs de inovação no Vale do Silício. Isso. Então, eu estou trazendo alguns dos elementos que eu sei que funcionam nos hubs de lá. Né? Tá. Tanto na Plug and Play, quanto na incubadora da Stanford University, na StartX. Eu estou trazendo, eu não estou criando, eu estou copiando aquilo que eu vi que funciona no Vale.
E o que é que... Pronto. Fica aí, só vou atualizar aqui para vocês. Já muita informação, muita coisa boa chegando. E ó, se liga aí, empreendedores da área de games, pessoal que curte games, que estuda games, que quer trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Então, o IFE Baiano, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que integra nessa rede federal de educação profissional, né, gente? Então, quem quer estudar tecnologia, inovação, ciência, tá lá no IFE. IFE Baiano, né? Então, educação profissional, científica, tecnológica. Esse IFE já atua há 14 anos. Não, atua em 14 campi da Bahia.
São 14 campi, mas estão em 4 já estão, mais 4 já estão em.
Estão implantando 4 novas unidades em Remanso, 18, Ribeira do Pombal, Atenção Rui Barbosa e Santo Estevão. Então, essa instituição vai sediar o Hub Bahia Games, aqui em Salvador, aproximando estudantes, professores, pesquisadores dessas oportunidades que a indústria de jogos digitais oferece. E aí se juntou ao CEPED, que você falou também, isso, que é o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Olha só, essas duas instituições fortes que já têm no seu DNA, né, na sua cultura, a questão da inovação, se juntam para criar uma terceira, né? Filha delas duas.
Filha delas duas.
Filha delas duas. Então, o Hub Bahia Games é filha do IFE com o CEPED.
Mas o Bahia Filme está vindo agora, que é uma nova parceira que está chegando também para trabalhar com a gente. Na verdade, a gente já tem conversado muito. Eles têm sido parceiros já, assim, maravilhosos.
Uhum. E o Desaveste também está junto. A gente conversou aqui, não foi, gente? Com o coordenador aí da Desaveste, dessa plataforma também incubadora, que inclusive, não sei se ainda está aberto, mas estava também com um concurso aí aberto para projetos de inovação. Mas sim, voltando aqui para o Hub. Então, se juntaram, criaram. A Bahia Filmes também está, que é a Companhia de Audiovisual do Estado da Bahia. Foi a primeira empresa pública do Estado do Brasil, empresa pública estadual do Brasil dedicada ao audiovisual. Que legal, né, Bahia Filmes? Dedicado ao audiovisual. E então, tá todo mundo junto em prol do Hub Bahia Games. Vamos falar agora mais sobre esse espaço. Está em reforma o espaço físico, mas logo, logo vai estar ali próximo ao Shopping Salvador e vai inaugurar. Tá, aí você pergunta, e eu com isso? Na Bahia a gente falaria assim, e Kiko?
Me lembro disso.
E eu com isso, Carolina, eu quero lá saber o que é que o IFE Bahia, o CEPED, Bahia, o filme, que nada, isso tem a ver o que comigo, eu vou ganhar o que com isso?
Então, a gente vai ter esse espaço, nós temos um auditório lindo, é um prédio de lelé, é um prédio maravilhoso, e esse auditório vai estar a gente vai estar tendo esses eventos todas as quintas-feiras, né?
Toda quinta.
Que vão ser workshops, vão ser bate-papos, vão ser demonstração de games, vão ter um espaço também para demonstrar os games. Para o desenvolvedor que possa demonstrar seu game que está pronto ou que não esteja pronto, que esteja em fase beta.
Isso é o quê? Gratuito, aberto, paga uma taxa? Gratuito, tudo gratuito. Tudo gratuito. A pessoa chega lá quinta-feira, a partir de que horas e tem o quê? Aí vai ter essas coisas.
Aí vai ter mas todas as quintas-feiras vai ter alguma coisa, algum evento acontecendo dentro do auditório. Nós temos um espaço de convivência, onde as pessoas vão poder se conectar. Nós vamos ter essa área de demonstração de jogos. Então, isso é uma das atividades principais do Hub. Trazer a comunidade para aprender. Por exemplo, estamos agora falando do Bahia Filmes. O Bahia Filmes, nós estamos falando de audiovisual. Como é que o pessoal que já se formou, que está se formando em audiovisual, pode entrar também na indústria de games? Porque tem muitas sinergias. É a iluminação, é o roteiro, é a animação. Então, por isso é importante essa parceria com a Bahia Filmes.
Ah, porque o games, o que é que acontece? Tem toda uma narrativa também, sim, tem personagem, claro, no game, né? Tem ali vídeo, eles dialogam, tem ação, tem várias coisas. O game te leva a viver todas essas emoções, né? Tensão, alegria, enfim. Então, o pessoal do Bahia Filmes traz essa, digamos assim, essa expertise dessa questão, né? Dessa construção aí. E o game é outro universo.
Nesses nossos workshops, a gente vai ajudar as pessoas a entenderem como é que eles podem entrar no mercado de games. Sim. Como é que eles podem, as empresas de audiovisual, como é que elas podem também virar a ser empresas
produtoras
de games.
Eu posso construir meu game, não um game só para botar no mercado, mas às vezes por encomenda. Você falou que as indústrias, as empresas, e aí você, empreendedor, pode também pensar fora da caixa, que é o tema do nosso programa. Como que eu posso dar um upgrade ainda na minha empresa, gamificando, né? Isso. Trazendo a oportunidade de games, incorporando para que eu possa gerar mais conexão com meus clientes. Então, a Bahia Filmes pode pensar nisso.
Isso, e eu quero também aproveitar a sua fala, sim, e dizer, as empresas baianas que estiverem interessadas em serem gamificados, até um produto gamificado, entre em contato com a gente. Entre em contato, porque nossos residentes do Residência em Game, que é esse programa que já começou, na fase de trabalhar com empresas, pode vir a desenvolver o seu produto gratuitamente.
Ah, legal, como uma experiência, como um estágio,
exatamente,
uma prática, né?
Exatamente. Desafio tecnológico que eles podem ter pode ser desenvolver a gamificação da sua empresa.
Mas ainda não ficou claro pra gente aqui, pra mim tá, mas talvez pra você não esteja, o que é isso, gamificar a minha empresa? Dá um exemplo prático, se a gente tiver alguma coisa. Bom, e antes até dessa pergunta, que a gente pode trazer no segundo bloco, mas agora eu queria deixar claro que você falou assim, dos residentes. Significa dizer o quê? Que eles fizeram uma graduação em algum assunto e vai fazer residência lá? Que curso é esse? Que residência é essa?
Então, o Residência em Games, eu só quero distinguir. Residência em Games é um programa que a gente já está rodando. O CEPED já investiu mais de 10 milhões aqui na Bahia em games. E parte disso é esse programa Residência em Games. Esse
residência Quem vai para lá fazer essa residência?
Já está rodando. Tá. Tivemos uma chamada para pessoas acima de 16 anos que quisessem fazer parte. É um treinamento, são aulas. E aí vai ter esse nivelamento onde nós vamos acabar desse grupo de 600, vamos trabalhar com 200 jovens presencialmente.
Essa residência também é gratuita? Eles pagam?
Essa residência é gratuita e, na verdade, os jovens selecionados, eles começam a receber bolsa.
Nossa.
Desses jovens, a gente podia até convidar Eduardo, que está liderando esse programa, para vir aqui. Ele também trabalha com a gente no CEPED. Então, esse programa, depois desses jovens presenciais, a gente vai ter o grupo selecionado para trabalhar nos desafios tecnológicos. Esse grupo vai ganhar uma bolsa, R$2.000, eu acho, por aluno por mês que ele ganha.
E ele tem que estar estudando qual perfil?
É variado, mas esse aqui agora é o Residência em Games.
Tá,
então,
depois
no momento,
a gente fala disso. Tá.
A gente está começando a buscar as empresas que queiram também trabalhar com a gente com esses desafios, que queiram trazer desafios tecnológicos para a gente. Um desafio tecnológico é a gamificação de uma empresa. A gamificação, na área de varejo, por exemplo, hoje em dia você ganha ponto por causa de, se você comprou, você tem muitas movimentações dentro da área de varejo que são gamificações. Na área de educação, tem o famoso Duolingo. Todo mundo já estudou um pouquinho ali do inglês ou do espanhol usando o Duolingo. Então, ele gamificou o estudo de línguas. Então, essa gamificação, ela vai...
Ou seja, é tornar aquele conteúdo, aquilo que você quer passar, quer vender, uma brincadeira, gente, um jogo. É muito mais interessante eu estar aqui me relacionando, achando que eu estou brincando, que eu estou jogando, mas, na verdade, você está ali, ó, conectado com sua audiência. Você está
aprendendo, né?
Aprendendo,
de uma forma, de certa forma, lúdica, mas você está aprendendo. E a gamificação, hoje em dia, principalmente na área de educação, ela acontece em todos os cantos do mundo.
Gente,
é uma coisa muito importante. A gente aprender a gamificar. E hoje em dia, até o jornal, por exemplo, eu penso, o New York Times antigamente tinha palavras cruzadas. Todo mundo ia lá e jogava palavras cruzadas.
Sim.
Aí o New York Times comprou o Wordle, que é um game. Hoje em dia tem vários games. Então eu vejo que o New York Times, outro dia estava lendo até uns artigos sobre isso. Quem está indo para o New York Times? Você está indo para jogar ou para ler notícia?
É uma inovação total.
Mas muito dos jogos...
Também já posso gamificar aqui a Rede Excelsior da Bahia?
Claro.
Quem vai ouvir a nossa programação, nosso conteúdo, mas também está ali jogando para o povo. Que é isso, gente. Que é entretenimento. Está cansado de estar só assistindo ali aquelas programações, aquelas séries enlatadas, as novelas. Eu quero fazer outra coisa da minha vida. Quero estar jogando aqui, mas está aprendendo, está conhecendo mais sobre algo que eu gosto. Gamificar é isso. É isso. Por que que esses jovens ficam o dia todo, aí o pai e a mãe ficam louco, né, Carol? Quando tem filho como eu. Isso, não larga esse celular. Que tem dentro desse celular? É isso, ele para ali. Eu fico o tempo todo sendo estimulado, uma coisa interessante, vibrante. E não deixa de estar naquele ambiente. Então, tá perdendo espaço quem não tá gamificando, quem não tá investindo em game, quem não tá despertando e quem tá achando que a Bahia tá por fora do game. Não tá. O Hub Bahia Games é uma prova disso. Não tá. Bahia está investindo pesado nessa indústria. E você precisa saber onde é que eu vou, me encaixo onde. Daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais sobre esse assunto. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Agora, estamos de volta aqui na sua 106.1, Cardeal FM, programa Fora da Caixa, dedicado ao mundo do empreendedorismo e negócios. Negócio de todas as áreas, é para pensar realmente fora da caixa e pensar o que, que você pode fazer e criar oportunidade de serviço, também, claro, renda. Hoje o nosso foco está sendo no mercado de games. Aconteceu um evento, né? Um evento grandioso, maravilhoso, que reuniu várias pessoas desse segmento. E agora, muito recentemente, três empresas, três instituições, digamos assim, a Bahia Filmes, o CEPED, o IFE Baiano, para a construção desse espaço incrível que logo, logo estará aí aberto à comunidade. Então é o Hub Bahia Games, nós estamos aqui, Carolina, falando disso. Então me conta mais sobre o Hub, Carolina. Você já falou da quinta, que vai ter atividade. O que mais vai ter lá?
Então, o nosso espaço vai ter esse espaço de convivência, onde a gente quer que as pessoas se conectem, e logo na entrada esse espaço de convivência, é algo muito importante. Eu, quando eu trabalhei na Plug and Play, eu tinha época que eu trabalhava da cafeteria. Por quê? Porque eu sabia que lá ia ter desenvolvedores, startups, mentores, investidores. Então, essa troca que acontece em espaços de convivência. A ideia é ter mesas grandes, onde as pessoas sentem para trabalhar e elas ali conversam com outras pessoas. No andar de cima, nós vamos ter um coworking. No andar de cima, a gente vai ter esse coworking, que é para as pessoas trabalharem de lá. Uma coisa que a gente acha muito importante é ter monitores, para que quando você chegar no seu coworking, ali para trabalhar, você se conecte com monitores que vão fazer para você ficar muito mais produtivo. Parece uma bobagem, mas é algo muito importante para quem já está acostumado a trabalhar com os monitores, chegar no coworking e ter equipamentos que ajudem ela a realmente ser mais produtiva. Vamos ter a área de incubação e aceleração de startups. Vamos ter laboratórios de captura de motion capture. Nós vamos ter um laboratório também criativo. Nós vamos ter sala de aula. Então, é um espaço com vários ambientes, realmente...
Desde quem quer conversar, trocar ideia, a quem quer parar e produzir, planejar, a quem já tem coisa pronta e quer trocar, desenvolver, e quem quer saber mais conteúdo, então, completo.
São dois pilares principais.
Tá, vamos lá.
Esse pilar de formação, que capacitação... Né, das pessoas que vão lá aprender. E o outro pilar é esse pilar de empreendedorismo. Nós queremos trazer também empresas de fora para ter essa troca. E outra coisa que a gente quer muito é ajudar os games baianos a chegar ao mercado nacional e internacional. Então, isso é muito importante, a distribuição. E a gente está buscando parcerias internacionais que venham nos ajudar a distribuir os games, que já tem muita coisa, realmente, de excelência sendo produzida na Bahia. Queremos que o mundo conheça o que a gente está produzindo aqui.
Então, ou seja, gente, tem gente aqui, que essa galera aqui, que a Carolina faz parte também, essas empresas, que estão muito interessados em dar um upgrade, né, um reforço nesse cenário dos games. Então, tanto vai formar profissionais, quero trabalhar, atuar com o mercado de games. Onde aqui em Salvador eu vou para onde? Quem me ensina? Onde eu vou buscar essa formação, essa capacitação para, claro, vai iniciar um projeto, um trabalho em algo que você não conhece. Então, formar profissionais. Também apoiar quem quer criar ou expandir negócio de games na Bahia. Já tenho um negócio. Não quero criar, eu já tenho. Mas eu quero ampliar, quero desenvolver mais. Lá também vai ter essa oportunidade, né? Então, essa ideia que a Carolina está trazendo para a gente é exatamente juntar essas instituições de ensino, que tem o conhecimento e vai ensinar, as empresas que podem financiar ou contratar essas pessoas, e também o governo tem que entrar nessa daí, porque tem que ter política pública, né, Carolina? O governo também tem que entrar para apoiar, para incentivar, para ter recurso, para ter bolsa, investimento. Agora, e a comunidade? Entra como aí? Essa questão da comunidade criativa. Entra como nessa história?
A comunidade é o coração, né? A gente está criando isso para a comunidade. O mais importante do Hub, para mim, é esse espaço de convivência, são esses workshops, são as quintas no Hub. Vai ser o local onde as pessoas podem ir para se conectar, para apresentar seus jogos, ouvir feedback, aprender e estar ali se conectando. Eu quero que o Hub seja esse espaço onde a pessoa que quer trabalhar com games ou pensa em começar a entender sobre games, vá, entre, converse, troque ideias e ali comece a entender como é que funciona essa indústria.
Uhum.
Então, é esse... Um dos papéis principais do Hub é ter esse ponto onde todos esses atores vão estar conectados.
E quem dialoga, né? E dialogando essas conversas, quem já está no game ali focado na questão do jogo, do game em si, que o game é isso, né, gente? O jogo. O audiovisual, que é quem está mais ligado nessa questão da criação, da estética ali, da experiência, né, com o jogo. E a galera também da tecnologia imersiva. Para quem ainda não está ligado, o que é isso? O que seria essa tecnologia imersiva?
Nós estamos tentando fazer várias parcerias. Uma coisa que a gente está tentando fazer, que é bem interessante, é que no prédio do IFE Baiano, onde a gente está criando esse hub, ele tem um auditório lindíssimo. É um prédio de lelé, é um auditório redondo, que a gente está tentando colocar ali, a gente vai colocar, na verdade, um cinema 180 graus. Não é um cinema, na verdade, é um laboratório imersivo 180 graus, que aqui na Bahia ainda não tem. São vários elementos, são várias coisas que a gente está trazendo. Nós estamos conversando com vários possíveis parceiros para também estar ali, porque ali não vai ser um espaço só do... CEPED, não é um espaço só do IFE Baiano, não é um espaço só do Bahia Filmes. O Bahia Filmes está querendo conversar com a SPCine, com o Rio. Nós queremos o Senai Sematec. O IFE Baiano também tem esse interesse de trazer. Hoje mesmo estava lá com uma das professoras da UFBA. Então é muito importante a gente conectar as universidades, quem está criando e todo esse ecossistema. Então, a gente precisa ter um prédio, um espaço físico que ajude essas conexões, esses encontros.
Que tenha toda essa atmosfera, tudo no mesmo lugar, demonstração dos jogos, teste, que tá lá, eu quero testar meu jogo, será que vai dar certo?
Isso.
Vou lá e vou testar também. É, empresas de games, enfim, gente, é um ambiente onde tá todo mundo respirando aquela atmosfera. Um lugar onde eu me bato com alguém, bom, essa pessoa é interessante, já fiz o network aqui. Daqui a pouco sentei para conversar com, sentei ali, alguém sentou do meu lado, aquela pessoa pode ter alguma informação interessante também para mim. Então, ou seja, foco. Está ali todo mundo focado nessa história, né?
Isso. O espaço de convivência, como essa é a minha experiência de lá fora, é que eu sempre trabalhava nas cafeterias. Eu trabalhava na cafeteria porque eu sabia que eu poderia encontrar alguém. E eu quero que seja isso. Eu quero que esse espaço tenha esse elemento de eu vou querer, eu trabalho aqui, eu tenho minha sala, mas eu vou trabalhar na cafeteria porque eu sei que ali eu vou me conectar com alguém interessante, ali eu vou trocar ideias, ali eu vou testar jogos, eu vou ouvir a ideia do seu jogo.
Olha que bacana. A gente pode dizer que isso é muito potente aqui, considerando que a Bahia tem talentos, nessa Bahia música, celeiro musical, sim, é um celeiro musical, mas é um celeiro de outras coisas também.
Mas música também vai para games?
Vai para games, tem instituições de pesquisa, a gente tem iniciativa que já fazem um trabalho de relevância dentro dessa área, mas o que talvez estava faltando é exatamente criar essa rede de conexão, né?
Eu acho que
tá todo mundo isolado, cada um fazendo sua coisa, tem muita coisa bacana, mas ninguém tá vendo. Por quê? Cadê a visibilidade disso, a força disso?
Inclusive, tem desenvolvedores criando games sozinhos em casa, que são games de excelência. Nós queremos que ele venha até o nosso hub e traga o que ele está fazendo, troque ideias.
Exatamente.
Descubra como ele vai conseguir realmente tentar conseguir chegar ao mercado nacional e internacional. Todo game, na minha visão, ele já nasce internacional. Internacional.
Agora, se chama, né, desenvolvedor. É uma profissão, é uma ocupação. Como que alguém se torna um desenvolvedor? E pode ser totalmente assim, de forma prática. Nem estudei, não fiz curso nenhum disso, mas comecei a desenvolver essa habilidade. Como é que nascem os desenvolvedores aqui?
Desenvolvedores,
e qual o perfil deles?
Os desenvolvedores são pessoas que realmente estudam para aprender a desenvolver, a fazer códigos e tudo mais. Hoje em dia, com inteligência artificial, muito desse desenvolvimento já é feito de uma outra forma. Existe uma aceleração seu trabalho, nesse seu processo de criação de jogos. Então, Estava conversando com o pessoal da Coca, KOCCA, que é a agência coreana, né? Que é como se fosse o Mancini e BNDES. E eles estavam conversando comigo que antigamente eles tinham um programa de desenvolvedores que era de aproximadamente 2 anos. Hoje em dia, esse programa é de 9 meses.
Porque ele já a informação é tão mais rápida.
E por causa da inteligência artificial. Então, como aplicar também inteligência artificial na sua criação de games? Mas nós somos também uma empresa muito voltada, o CEPED, para inovação e empreendedorismo. Então, nós temos que trazer esses elementos de mercado, de como empreender, de como conquistar, como criar o seu deck, como é tudo que vai ter voltado na área de inovação. A gente vai estar trazendo para essas empresas e esses jovens que estão querendo criar. Não só jovens também, tem que dizer isso.
Então, gente, não é só isso que eu quero perguntar, que é o público, né? Então, o Hub é isso, que ele nasce para reunir essas potências que estão por aí. Além de, claro, apoiar a formação de profissionais, como nós falamos, e criar condições para que mais empresas de games se desenvolvam aqui no estado. Temos já bastante empresas, empresários e empreendedores nesse segmento de games. Nós queremos mais. E os caminhos estão abertos, né, Carolina? Agora, quem é que está investindo nisso tudo? Para a residência ser gratuita, o espaço ser gratuito, o desenvolvimento que os jovens vão fazer, eles ainda vão ganhar uma bolsa. Uma empresa vai lá, olha, eu tenho essa ideia aqui. Desenvolva aí para mim, que vai ser a sua parte prática aí, seu desafio tecnológico, mas eu vou ganhar aqui essa coisa. Tá bom, quem tá pagando por tudo isso?
Então, nós somos uma ICT, o CEPED é um ICT, e nós, para o Residência em Games, é uma verba que foi investida por a gente junto com a Softex.
Sim, então é através de edital, vem também ver, não. Já apoio mesmo direto.
Já apoio.
Que ótimo. Então tem essa verba. Então aproveita, né, gente? A gente está aqui agora com essa realidade. Amanhã a gente já não sabe. E a demanda tem sido.
Mas isso foi para o Residência em Games.
Sim, para o Residência.
Para o Residência em Games. Já para o Hub. Pro Hub construção. É o CEPED que está investindo.
Pronto. Ok. Então, é para que pessoas? Às vezes a gente tem ideia, né, que quando cria essas coisas. Alguém já olha assim, mais simples, né? Um assalariado, o pessoal da periferia fala, gente, isso não é pra mim, não. Isso aí é pro filho lá do riquinho e tal, que vai pensar em games. Eu tenho que trabalhar ali na padaria, perto de casa, para sustentar minha família. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente deixa isso tudo não de forma democrática para todo mundo. Fica tudo muito elitizado. Parece que esse mundo da robótica, do game, da tecnologia, é para alguns privilegiados. Como é que a gente está atingindo também aquele jovem da periferia, aquele jovem que tem um sonho de trabalhar com isso, mas acha que não vai ter oportunidade.
Mas é isso. Como todas as nossas atividades, todos os nossos workshops, todas as nossas aulas vão ser gratuitas, é para todos. Nós queremos que esse ambiente realmente seja um ambiente bem democrático. E uma outra coisa que eu tenho conversado bastante é sobre o pessoal 50+. Porque é muita gente com muita experiência, com muitas ideias, que começa a entender como é que funciona o mundo do games, pode vir sim a encontrar um novo caminho.
Exato. E aí, gente, a gente teve essa maravilha que foi no Parque de Exposições de Salvador.
Foi.
Né, nesses últimos dias aí, o Gamepolitan.
Foi maravilhoso.
Que é o que é isso, gente? É um festival, algo assim, de lúdico,
extraordinário.
Digital.
Extraordinário.
Mais de 50 jogos baianos tiveram presença, expectativa de 20 mil pessoas. Como é que foi, Carol? Você que estava lá.
Foi maravilhoso. Eram vários palcos, com vários debates, várias palestras, vários espaços para os jovens e para todos jogarem.
Já tinha um tempo que não acontecia, né?
Tinha um tempo que não acontecia. Esse ano aconteceu. Foi o patrocínio, acredito, da Petrobras. Tiveram outros patrocinadores também. O pessoal que estava na liderança... Realmente fez um trabalho.
Quem perdeu,
trabalho.
Quando vai ter de novo, gente? Agora é todo
aí,
ano.
Eu acho que vai ser ano que vem de novo.
Sim.
Eu acredito pelo sucesso desse ano. A Bahia precisa de eventos como esse, porque mostra o que a gente está fazendo. E eu acredito que esse ano o CEPED foi um dos apoiadores do festival. E acredito que a gente vai continuar apoiando. Nós tivemos lá um stand, o nosso primeiro stand Hub Bahia Games.
Já estava lá, gente.
Já estava lá. A nossa assinatura com o IFE Baiana aconteceu no palco principal.
Maravilha.
E para mim foi muito incrível. E outra coisa que eu achei maravilhoso, que eu não tinha pensado muito e agora eu estou entendendo melhor, são jogos... os jogos mesmo, sabe quando a gente era criança, a gente jogava jogos de cartas, jogos?
Sim.
Eles tiveram espaço para jogos físicos.
Ah, tá.
E era um
tabuleiros.
Espaço, tudo. Foi um espaço muito procurado, o que eu achei assim incrível. E eu estou pensando agora, como é que eu vou incorporar uma área também para ter esses jogos dentro do nosso
claro,
hobby? Por que não? Porque nós podemos criar novos jogos também dessa forma.
Trazer a tecnologia, o que mostra que essa questão da cultura, né? Essa questão de jogar, de se desafiar, ela tem algo ali cultural, tá na nossa raiz. A gente joga desde que o mundo é mundo, né? Jogava lá as pedrinhas de capitão ali, a criança, né? Jogava tudo, gente.
Pega
baleou, baleado, jogava pega a vareta, amava pega a vareta.
Eu amava pega
e
vareta.
Nossos jogos de tabuleiro ali, tantos, né? Jogos assim incríveis que ficaram na memória das crianças. E agora a gente tá com esse game, essa tecnologia, o celular na mão. Mas
vamos ter.
É o desejo de estar jogando. O que tá por trás disso? Não sei se tem algum estudo psicológico. O que que o jogo traz? A gente viu aí a Copa do Mundo, não tem nada a ver, né? Mas enfim, tem. Que tudo é jogo, é jogar, é game. E a gente tem isso, essa coisa da competição, essa coisa de... Tem diversão, tem entretenimento, tem troca, tem relacionamento. Tem essa questão de lidar com esse sentimento de perde e ganha. O jogo traz um pouco de tudo isso,
traz,
né?
Traz um pouco de tudo isso.
As emoções.
Isso, essa ideia do jogo de tabuleiros e tudo mais, a gente sempre teve, e tem disso, tem da competitividade, tem de querer ganhar. Mas eu acho que tem também é o mental, né? O que a gente está pensando, o que a gente está querendo fazer. E outra coisa que eu acho, eu, pelo menos, pessoalmente, quando eu jogo, os jogos que eu começo a colecionar, alguma coisa, eu quero colecionar mais. Eu não estou competindo com ninguém, estou competindo comigo mesmo, estou querendo. Então, tem várias coisas que mexem com a gente, com os jogos, mas o mais importante é a gente pensar que realmente é uma indústria muito séria.
Sim.
Uma indústria séria, é uma indústria crescente, é uma indústria que é jogos para entretenimento, é gamificação de produtos e serviços, e essa parte toda voltada também de games para a indústria. Então, nós queremos que a Bahia, porque a Bahia tem um potencial criativo muito grande, né?
Sim,
essa miscigenação dos nossos povos, como a gente cria as coisas, os elementos que a gente tem aqui, né? Como é que a gente vai poder exportar isso para o mundo? no formato de games.
E se profissionalizar cada vez mais. Ah, não adianta ter só a criatividade, a boa ideia, e não conseguir operacionalizar isso, né? Transformar isso também em resultado. E a Bahia está nesse nicho, gente. Quando tem aqui um mercado muito grande na parte do comércio, da indústria mesmo, né? Do turismo, do entretenimento, da cultura. A gente está aqui também com esse viés aqui do game, porque está forte, isso está ficando cada vez mais forte aqui também na Bahia. Agora, há um preconceito também muito grande, Carolina, em relação a isso. Ah, essa coisa de jogo, o jovem estimular mais jogos ainda, o jovem já não sai de celular, a gente está querendo que ele tenha contato com a natureza, com coisas mais naturais, que ele se relacione, que eles voltem a se conectar das relações humanas. E vocês estão aí falando de aumentar mais negócio de jogo, game? Pelo amor de Deus, esses meninos ficam viciados, ficam super estimulados, geram ansiedade. Tem a corrente aí que acha tudo isso do game, viu?
É, mas é uma indústria que chegou para ficar. Os nossos jovens, nós fomos criadas de formas diferentes que minhas filhas foram criadas, já com jogos. O importante é a gente tentar trazer mais informação e educação dentro dos jogos. Uhum. Como é que eles podem aprender
Exato. Dentro
dos jogos? Como criar jogos também que eles possam se conectar de outras formas? O jogo, a indústria de games não vai embora, ela vai continuar sendo crescente. É. E ou a gente abraça. É que nem a história da inteligência artificial. Uhum. Ah, não vou abraçar porque vai trocar. Quem não... A inteligência artificial vai tirar emprego daquele que não abraçar a inteligência artificial.
Exato.
A indústria de games é uma indústria muito sólida, muito forte, crescente mundialmente. E a Bahia tem uma movimentação extraordinária, uma capacidade de execução muito boa. E a gente tem que abraçar. A gente tem que crescer. A gente tem que estar junto e a gente tem que liderar.
Então, pais, mães, né, educadores, escola, quando tiver aquele aluno, né, aquele filho, aquela pessoa na sua família que é doido por games, que fica ali, começa a pensar aqui, será que você pode ser um profissional da área do game? Você passa tanto tempo nesse celular, jogando, só por diversão, quem sabe ele não vira um empreendedor na área de games, já que ele gosta tanto, leva lá pro hub, joga ele lá para interagir com outras pessoas e depois você vai dizer, olha, tá vendo? Olha, o cara agora virou empresário, 20 anos e tá produzindo game, tá aprendendo, tá estudando, tá investindo a bolsa e virou um profissional.
É isso mesmo.
Não é assim?
É, eu conheço muita gente que...
É assim como?
Que seguiu esse caminho. Inclusive, o irmão do meu ex-marido seguiu esse caminho. Eu me lembro, porque ele é bem mais jovem do que meu ex-marido, e minha sogra falava, esse menino não sai do jogo. Hoje ele é um grande desenvolvedor. Trabalha em Berkeley, na Califórnia.
Pois é, não é só que o mercado é grande, né? Para esse pessoal, enorme. O mundo todo está voltado para isso. Isso é uma demanda que não é só local, regional. A gente fala aqui, claro, eu amo essa questão das raízes, da tradição, e a gente também tem isso forte aqui da Bahia, nossa história, né? É, a gente tem muito da nossa cultura raiz. E às vezes fica muito por aqui, né? Isso, né?
Porque a gente tem que gamificar essa história.
É, gamificar. Bora gamificar tudo. Gamificar essa história. E aí, mas quando você fala em game, você olha o globo. Tá todo mundo, não é nada algo aqui regional. No nosso umbigo, não, gente. Quem se joga nesse mercado do game pode dizer, quero me dar bem aqui na Bahia, mas quero me dar bem, sei lá. Diga aí, Carolina, na China, na Cochichina. Qualquer lugar e vai, gente, porque o mundo respira hoje game.
É, uma coisa que eu achei interessante recentemente foi o filho de uma amiga minha. Eu não conhecia ele, ela é uma criança, era minha amiga recente, e ele estava com um radinho, passou por mim com um radinho. E tipo, segurando um negócio, eu não entendi o que ele estava fazendo, eu ouvi no inglês, eu falei, o que você está ouvindo aí? Aí ele falou, eu só gosto de inglês. Pequenininho, eu acho que, na verdade, ele tem... Eu não sei a idade dele, mas ele é uma criança.
Tá.
E ele tá quase que fluente em inglês. Opa. Aprendeu com jogos, ouvindo podcasts em inglês e ouvindo animações em inglês. Então, o que é que despertou ele o inglês? Foi o tipo de jogo que ele começou a brincar com a língua inglesa. Olha que coisa interessante.
Pois é. E a partir daí, isso é só uma porta aberta, mas que pode chegar muito mais longe. Então, deixo aqui esses 5 minutinhos finais para você falar aquilo que deseja, que a gente não foi dito, e o que, que a comunidade que está aqui ouvindo, fora da caixa, empresários, empreendedores, futuros empreendedores, precisam definitivamente saber em relação ao assunto games.
O que eu quero falar é que o Hub Bahia Games está chegando de uma forma para realmente conectar todos os atores da área de games. Nós queremos conversar com os desenvolvedores. Seja você o desenvolvedor que está em casa sozinho, seja você o de uma associação, ou de um grupo, ou um startupeiro que tenha já sua empresa. Venha conversar com a gente, porque a gente está querendo criar e desenvolver esse espaço para vocês. E a gente quer entender suas necessidades. Nós temos uma ideia séria, levamos um bom tempo fazendo estudo do que está acontecendo aqui, mas queremos aprender cada vez mais com vocês. Precisamos para a gente poder realmente criar um espaço. Esse espaço não vai ser criado, não é de vez que vai ter que ter tudo. A gente vai fazendo gradativamente, a gente vai ajustando as necessidades locais, uhum, e a gente precisa entender essas necessidades locais diretamente de vocês. Então, eu convido vocês a me procurar, nos procurar, para a gente conversar sobre isso. Eu quero dizer também que esse espaço, apesar de estar sendo criado pelo CEPED, com o IFE Baiano, com o Bahia Filme,